Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, estamos aqui para trazer a você mais uma vez subsídios para o seu estudo da Escola Bíblica. Hoje vamos tratar do tema que está na lição de número 5 desse segundo trimestre do ano de 2023. É uma alegria chegar até você, que tem sempre nos acompanhado a cada semana no Pod EBD, e que você seja abençoado pelas questões que iremos tratar aqui. Aqui comigo no episódio desta semana, o pastor Tadeu Coelho, que retorna para trazer a sua excelente contribuição, e eu quero já cumprimentá-lo com a paz do Senhor e trazê-lo aqui para as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Tadeu Coelho, seja bem-vindo.
Muito obrigado, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os ouvintes do nosso Pod EBD. A nossa oração é que, com a graça de Deus, tenhamos hoje uma meditação enriquecedora, que possamos agregar algo à aula dos irmãos no próximo domingo, e assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
Muito bem, no episódio desta semana nós temos aqui o tema motim em família, né? Um tema que é interessante. A própria lição já nos esclarece que motim se refere a um conjunto de atos explícitos de desobediência ou a uma rejeição de regras e ordens estabelecidas. Então nós vamos tratar exatamente sobre essas questões quando na família nós temos discordância quanto às ordens, às regras, à liderança, e isso mostrada em atos de desobediência. A primeira questão, então, para nós refletirmos é: o povo reclamou, aqui em Números capítulo 11, por discordar da forma como era conduzida pela liderança aquela caminhada no deserto. E às vezes os filhos não concordam com a forma como são conduzidos pelos pais. Quando ocorre na família esse tipo de discordância, como os pais podem agir para dissipar esse sentimento? Pastor Tadeu Coelho, o senhor começa com essa resposta aqui, uma questão realmente que precisamos refletir, não é?
Exatamente, pastor, e é uma questão extremamente prática, né? Eu acho que quando a gente pensa em qualquer tipo de liderança, sobretudo numa liderança familiar, que é o foco da nossa lição nesse trimestre, né, relacionamentos familiar, a gente tem que pensar o seguinte: que numa liderança familiar, sermos questionados é algo normal, por isso a gente tem que pensar nessa questão com certo equilíbrio. Porque veja bem, nós que somos pais, quando os nossos filhos são ainda pequenos, nós temos maior influência sobre eles, né? Até porque o universo deles ainda é pequeno e as nossas regras valem ali como uma verdade absoluta. No entanto, os filhos crescem e, com esse crescimento, o universo deles ganha novas proporções. O universo deles também cresce. Eu costumo dar um exemplo aqui de casa. Vamos pegar um exemplo aqui de casa. Eu tenho três filhos. Os meus filhos estudam no período da manhã. Então, nós acordamos em torno de 6 horas da manhã todos os dias. Então, eu, no máximo, 9 horas da noite, estou dormindo com eles. Coloco-os para dormir às 9 da manhã, porque a gente sabe a importância do descanso para o aprendizado. Pois bem, na cabeça de uma criança, como os meus filhos, todas as crianças do mundo dormem no mesmo horário. Todas as crianças do mundo, para eles, dormem 9 horas da noite e acordam às 6 horas da manhã. Não é verdade? Porque o universo deles é esse. Então, todas as crianças do mundo fazem as refeições no mesmo horário, da mesma forma, né? Possuem a mesma rotina. Mas o que acontece? Quando eles crescem e o universo deles cresce também, eles começam a ter outras visões, outras formas, começam a conhecer outros modelos. E aí nós podemos dizer que, nesse momento, a gente ganha concorrentes. Ou seja, eles vão verificar que a forma como nós os ensinamos não é a única forma. Existem outras formas que são diferentes das nossas. a partir desse momento, eles vão começar a questionar, e de forma natural, por que que nós fazemos como fazemos, por que que nós agimos como agimos. E aí, entre aspas, a nossa liderança pode ser, de certa forma, confrontada neste momento. O que é importante aqui? É importante nós demonstrarmos a eles, através do diálogo, o porquê nós fazemos como fazemos, né? Não podemos ignorar as questões. Eu gosto de falar aqui que ignorar as questões é ignorância, não é verdade? Então, dizermos a eles o porquê que as coisas acontecem dessa forma, darmos subsídio, fundamento do porquê a nossa vida é como é, a nossa liderança é exercida desta forma. Pastor Kleber, acho que o problema está quando esses questionamentos da liderança familiar ultrapassam os limites, e aí se torna uma rebelião. E quando se torna uma rebelião, independente da explicação, independente dos conselhos, independente dos argumentos, os filhos se negarão a aceitar e a obedecer, né? Mas eu acho que o pano de fundo aqui dessa questão é o seguinte: liderança familiar está ligada à influência, e isso não nasce pronto. Influência é algo que nós construímos e nós cultivamos ao longo do tempo. Influência não se impõe, ok? Influência se constrói. Influência saudável requer diálogo aberto e sincero. Então, para a gente aqui resumir, né, a resposta, podemos dizer que quando essa discordância ocorrer na família, o caminho será o exemplo. O exemplo. E muitas vezes nós ganharemos o respeito dos nossos filhos pelo silêncio, deixando que o nosso testemunho, que o nosso exemplo fale mais alto.
Muito bem. É exatamente essa questão que nós precisamos refletir quando estamos diante de uma lição como essa: como nós podemos conduzir a liderança na família sem levar a esse tipo de choque, não é? Quando alguém questiona a forma como nós fazemos. E o senhor já expôs muito bem, pastor Tadeu, expor a razão por que fazemos o que fazemos. Eu acho que é o grande... o grande ponto-chave aí para nós podermos eliminar ou dissipar esse tipo de sentimento contrário, né? Quando nós enxergamos o propósito, então fica mais fácil entender o processo, né? Por que que nós fazemos assim? Porque temos um alvo, temos um propósito, temos algo que queremos alcançar. E essa é a forma que nós entendemos melhor para alcançar esse alvo, esse projeto que nós temos. Eu creio que um dos problemas que ocorre na família é quando falta essa comunicação, e às vezes o filho pergunta: mas por que fazer isso? E o pai ou a mãe simplesmente responde: porque eu quero. É aquela resposta clássica, né? Porque eu quero. Então fica parecendo que realmente é uma imposição irracional, apenas para atender a um capricho da liderança. Isso vale também para a igreja e as organizações, né? O líder, muitas vezes, ele tem a visão, mas, por vezes, ele não compartilha esta visão. Ele sabe onde quer chegar, ele tem um projeto, ele vai, então, planejar como chegar lá, usando os meios que tem, vai dimensionar todo um processo para alcançar um alvo, mas se ele não compartilhar esta visão e todo mundo não estiver entendendo isso, ele pode ter dificuldades, questionamento, né? Não é sempre que Isaac está sendo levado para ser sacrificado e olha para o pai e diz: não, pai, está certo, tudo bem, Deus vai prover o cordeiro, então vamos lá. Quando há essa confiança na liderança, maravilha, mas por vezes essa liderança vai ser questionada, como nós vamos ver aqui no deserto em Números 11. Por que é que nós estamos nesse rumo? Por que é que estamos passando por essas dificuldades? Por que é que estamos indo por essa terra seca? E eu entendo que os questionamentos, eles servem para revermos a nossa visão. Podemos melhorar? Temos como fazer algo de uma forma diferente, mas que alcance o mesmo resultado ou até um resultado melhor? Então, quando os filhos reclamam, quando não concordam com a forma como os pais conduzem as coisas, eu creio que a comunicação, eu creio que falar, né, o motivo por que fazemos é algo que realmente vai ajudar bastante aí e na igreja da mesma forma. Bom, essa foi a questão de número um, mas nós temos aqui uma segunda questão que foi colocada da seguinte maneira: a insatisfação quanto à provisão recebida, especialmente incentivada por terceiros, levou o povo a murmurar aqui no texto que nós lemos. Na família, surgem às vezes insatisfações semelhantes. E a pergunta é: como os pais podem blindar a família contra essas influências que causam insatisfação? E aí nós vemos no texto aqui de Moisés que um povo estranho que estava no meio deles, caminhando junto com eles no deserto, alguém que talvez era escravo também, mas não era da família de Jacó, resolveu acompanhar o povo, já que está todo mundo indo embora, vamos seguir essa leva, essa onda. Mas no meio do caminho começaram a reclamar, dizendo que eles estavam agora numa situação pior do que quando eram escravos lá no Egito. Eles falam, lembram do que perderam, mas não lembram do sacrifício que era para ter aquilo quando tinham. E começou então uma murmuração. Na família, às vezes nós podemos ter também filhos e às vezes até a esposa questionando por que não temos isso, por que não temos aquilo. E geralmente isso acontece exatamente em comparação com outras pessoas. Por que é que o vizinho tem um tênis Nike e eu não tenho? Por que é que a vizinha tem uma bolsa de uma marca famosa e eu não tenho? Ou por que que os vizinhos têm férias em lugares extraordinários e nós não temos? E aí eu creio que os pais, eles precisam primeiro conscientizar a família qual é a realidade em que essa família vive. Não adianta querer viver num conto de fadas, né? E depois que mostrar que nós podemos sim viver em alegria, em satisfação com aquilo que nós temos. Aliás, é isso que a Bíblia nos ensina. Se nós ficarmos desejando o que os outros têm, nós viveremos eternamente insatisfeitos. Agora, o que eles não sabem é que talvez a vizinha olha para a minha casa e diz assim: por que é que aquela mulher é tão feliz sem ter as bolsas caras que eu tenho? Ou o menino olha e diz: por que é que aquele menino é tão feliz, vive numa família com tanta harmonia, se não tem os tênis Nike que eu tenho? E às vezes nós estamos só valorizando coisas, né, a provisão, aquilo que estamos recebendo, e não valorizamos a comunhão, a harmonia e as outras coisas que são muito mais importantes na família e para o desenvolvimento dela. Porque quando a família se desenvolve dentro dessa alegria, gratidão a Deus pelo que tem, muito mais fácil ela vai poder crescer e se desenvolver e, com a bênção de Deus, depois poder ter as coisas, a provisão. Mas ainda que a família tenha coisas, se ela não tiver harmonia, se ela não tiver um equilíbrio, A tendência, então, é que essas coisas acabem se perdendo. Quantas famílias nós não vemos aí que os pais tentaram, na realidade, comprar os filhos, né? Simplesmente dando coisas, presentes, mas não tinham tempo para eles, e isso acabou levando a um completo esfacelamento da família. Filhos que queriam as coisas e às vezes já porque não tinham o que desejavam, estavam insatisfeitos, muitas vezes se envolvem em crimes, jovens de classe média, muitas vezes, mas envolvidos em coisas erradas para buscar ter aquilo que eles desejam, porque na realidade foram sempre incentivados a buscar ter mais em vez de valorizar o que tinha e valorizar a comunhão, a harmonia e as questões muito mais importantes do relacionamento familiar. Então eu vejo que a lição aqui que podemos tirar desse texto é que nós não podemos estar seguindo o padrão dos outros ou nos deixando levar por influências externas que levem à insatisfação, mas olhar o que temos, ser gratos pelo que alcançamos. No Egito, eles, como a gente diz, ralavam muito para ter o que tinham. Aqui eles recebiam de graça maná todo dia e estavam questionando isso. E se olhassem com gratidão o que receberam, eu creio que isso se resolveria de uma maneira muito mais fácil. Essa é uma questão que, vez por outra, na família nós vamos ter de alguém insatisfeito com o que tem, olhando o que os outros têm, se sentindo um tanto desprestigiado, e nós precisamos também pensar, e a Bíblia é o livro que nos traz a orientação para a vida, mas nós precisamos pensar como aplicar a palavra de Deus nesses casos, porque na nossa família também pode surgir esse tipo de situação e nós precisamos resolver à luz da palavra. Então, pastor Tadeu, como nós podemos aí, como pais, blindar a nossa família contra essa insatisfação?
Pastor Kleber, eu acho que o senhor bem colocou essa questão do povo e essa questão da insatisfação e até a questão que está ligada até um pouco da inveja, de olhar para aquilo que o outro tem e querer. Eu acho que a gente poderia complementar essa questão dizendo o seguinte, que a murmuração, que é a palavra-chave da lição de hoje, né, a murmuração, ela tem dois grandes problemas. O primeiro grande problema da murmuração está no seu poder contagiante. A murmuração é contagiante. É impressionante como a murmuração se espalha. Um murmurador, ele faz seguidores com extrema facilidade. Por isso que nós temos nossos dias hoje tantos canais de fofocas ou más notícias evangélicas, né? Porque vende, é uma informação que vende, é uma informação que as pessoas gostam. Então, assim, no começo é uma pessoa reclamando, daqui a pouco já são 50, daqui a pouco é 100, daqui a pouco está toda a congregação. Então, assim, a murmuração tem o poder de contagiar, né? É pior do que o vírus do Covid. E o segundo grande problema da murmuração é que nós sempre achamos que é um tipo de pecado que apenas os outros cometem. O murmurador, ele nunca reconhece a sua falha. Por quê? Porque ele acha que a sua reclamação tem fundamento. A sua reclamação faz sentido, não é verdade? Ele tem direito a reclamar. Então ele acha que o murmurador sempre é o outro. Então a gente olha muitas vezes para o povo de Israel e a gente não entende como que aquele povo pôde murmurar tanto. A gente fica irritado com aquele povo. Mas nós muitas vezes seguimos o mesmo caminho, né? Quando Israel saiu do Egito, isso me impressiona. Ele fez a primeira parada, logo depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, no lugar que ficou conhecido posteriormente como Mara, né? E ele ficou conhecido justamente pelo episódio que aconteceu ali. E era um lugar localizado numa região desértica, né? Região de Sur, né? S-U-R. E ali o povo não encontrou água para beber, ou seja, a água ali não era potável, Aí o povo reclama contra Moisés e, consequentemente, reclama contra Deus. Mas sabe o que chama a minha atenção, pastor Kleber e ouvintes? Sabe quantos dias fazia que o povo tinha saído do Egito? 3 dias. 3 dias. Ou seja, 3 dias antes, o povo tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Agora eles estavam murmurando porque não tinha água. Então é impressionante a nossa capacidade, muitas vezes, daquilo que o senhor falou, de não termos a satisfação, né? Então nós devemos ficar no hino da harpa, o hino de número 86, que diz, né, estou satisfeito com Cristo. Eu acho que esse é um dos grandes segredos de nós dissiparmos, né, essas influências de insatisfação no seio da família.
Perfeitamente. Nós temos visto com muita frequência, né, pessoas reclamando, pessoas murmurando, e isso traz um desgaste muito grande, tanto na família quanto em qualquer instituição. Nós temos ainda aqui uma terceira questão que nos leva a pensar sobre o episódio de Números 12. Diz assim, Miriam e Arão sentem-se excluídos da liderança e questionam sobre os seus papéis nas decisões. Na família podem surgir questionamentos de filhos e até esposa contra a liderança? E que lições o texto dessa lição de hoje nos oferece para resolver isto? Pastor, adeus, o senhor começa com essa resposta.
Amém. Não querendo aqui ser saudosista, né, mas as gerações mais novas têm maior dificuldade em lidar com liderança do que as gerações mais velhas, do que as gerações anteriores às nossas. E nós, e eu me incluo nisso, nós como pais, temos culpa nisso, né? Por exemplo, na nossa geração, se chegássemos em casa com uma advertência escolar, o que acontecia? Nós éramos severamente punidos, repreendidos, confrontados, éramos obrigados a darmos uma explicação para aquilo. Hoje, os pais, ao invés de confrontarem os seus filhos, vão na escola confrontar os professores. Vamos na escola confrontar a liderança escolar, ou seja, o papel se inverteu e a criança percebeu isso. A criança aprendeu isso, aprendeu errado e hoje tem dificuldade em lidar com liderança. Por exemplo, infelizmente, alguns crentes alimentam esse espírito murmurador, esse espírito de rebeldia dentro da sua própria família, mesmo que faça isso de forma inconsciente. Por exemplo, a pessoa chega em casa do culto, senta na mesa para uma refeição após o culto com a sua família, e ao invés de adorar a Deus pelo culto, pela provisão que está na mesa, pelo alimento que está na mesa, ficam falando mal da liderança, falam mal da pregação, falam mal dos louvores que foram cantados, né? E as crianças estão ali ouvindo e absorvendo tudo isso. Ou seja, essas crianças estão sendo discipuladas a serem murmuradoras, a serem rebeldes, a serem insubordinadas à liderança. Então nós devemos discipular, meus amados irmãos, a nossa família, de que toda liderança foi colocada por Deus. E devemos respeitar todas as lideranças, mesmo que haja divergência de opinião, e é até normal que haja, mas não podemos faltar com respeito, não podemos faltar com a submissão, não podemos faltar com o princípio bíblico, né, da hierarquia, de respeitarmos a hierarquia, né? Eu acho que, pastor Kleber, como o senhor colocou muito bem na questão anterior, um aspecto importante a ser trabalhado em nossas famílias é a doutrina, e eu acho maravilhosa essa doutrina, eu vejo uma beleza nessa doutrina extraordinária, que é a doutrina do contentamento cristão, contentamento. Eu me maravilho, meus amados irmãos, com a beleza da doutrina do contentamento cristão. Eu acho que nós deveríamos ter cultos de doutrinas falando sobre isso, uma série de estudos, falando um trimestre da escola dominical falando sobre o contentamento cristão. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo se encontrava preso. E ele escreveu o seguinte no capítulo 4, versículo 11 de Filipenses: não digo isso por necessidade ou por causa de necessidade, ou por necessidade alguma, depende da versão. Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Veja só que maravilha. Aí no verso seguinte, na NVI, está escrito da seguinte forma: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é extraordinário. E duas palavras aqui devem chamar a nossa atenção. A primeira palavra é aprendi. Ou seja, quando ele nos mostra aqui que o contentamento não é algo que nasce conosco, não é algo natural a nós, mas é algo que nós aprendemos. Ou seja, é algo que nós devemos adquirir ao longo da caminhada. É uma disciplina que nós devemos aplicar ao nosso coração, e é algo que poucos alcançam, é uma virtude que pouca gente alcança, é a capacidade de você distinguir o que é supérfluo do que é essencial. Foi o que o senhor falou agora há pouco, pastor Kleber. É a mulher que vai olhar para a marca da bolsa da outra, é o camarada que vai olhar para o modelo do carro do outro. É você distinguir o que é supérfluo do que é essencial. Aprendi aqui é sinônimo de entrei pela porta do amadurecimento. Isso daqui está relacionado ao amadurecimento cristão, ao crescimento cristão, à mentalidade cristã. Isso que a gente aprende na palavra aprendi desse texto, Filipenses 4, 11 e 12. Já na palavra segredo, que Paulo fala, aprendi o segredo de viver contente. A palavra segredo aqui não tem nada de misticismo, né? Mas se refere a algo que não está na superficialidade. Contentamento não é algo raso. Contentamento não é algo que é visto por todos. Contentamento é algo para gente madura, para gente que cresceu, para gente que é parecida com Cristo. Sabe, contentamento está relacionado a uma experiência profunda cristã. Muitas vezes a gente fala de experiências cristãs, a pessoa já pensa logo em visões, em anjos, Não, isso daqui, contentamento cristão, é uma profunda experiência que alguém pode ter com Cristo. Somente, pastor Kleber, depois de Paulo falar tudo isso sobre o contentamento, ele pôde dizer no versículo 13... posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é uma frase que a gente lê tanto em caminhão, em ruas, em placas, em adesivos, mas é nesse contexto que Paulo fala. Paulo fala que pode todas as coisas naquele que me fortalece, baseado nesse contentamento, baseado nesse aprendizado que ele adquiriu. Então, são essas as lições dessa aula de hoje que nós devemos ensinar a nossa família, devemos conversar com a nossa esposa. Em primeiro lugar, disciplinar o próprio coração e depois disciplinar o coração dos nossos filhos. Eu não estou dizendo aqui, meus amados irmãos, que a pessoa deve se contentar com qualquer coisa, vive na miséria e para mim tá bom. Não. Devemos buscar conforto para nossa família. Eu acho que é um presente para nós quando a gente pode proporcionar aos nossos filhos algo que nós não tivemos na nossa infância. Isso daqui é um prêmio que a gente recebe, isso daqui é uma recompensa para nós. Mas eu não estou falando sobre se contentar com qualquer coisa, não. Devemos buscar o melhor para a nossa família, mas aprender a nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado, com a vocação que Deus nos deu. Porque às vezes a gente está adorando a Deus no domingo e na segunda-feira a gente está reclamando da sorte, reclamando da vida, reclamando da profissão, da empresa que eu trabalho, da família que Deus me deu, reclamando de tudo. Não é isso, não é o caminho. caminho, meus amados irmãos, é o segredo que Paulo fala aqui. É o coração contente, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que esse é a grande lição que nós devemos trazer e absorver em nossas famílias.
Excelente. De fato, nós temos que extrair lições, né, para nós. De nada adianta a gente passar um trimestre estudando sobre a vida dos outros, a reclamação dos outros, o que o povo de Israel fazia, e não trazer isso para a nossa própria vida e família, né? O texto de Números, capítulo 12, que traz aí o ponto de partida para essa terceira questão, é um texto um tanto enigmático em algumas questões, né? Às vezes se pergunta quem era essa mulher cuxita com quem Moisés casou, porque a Bíblia só fala do casamento de Moisés com Zípora, né? Não fala de nenhum outro casamento. Porém, é que lá no texto de Abacuque, por exemplo, no capítulo 3 e o verso 7, a Cussã e Midian são apresentados como sinônimo. Então, alguns comentaristas entendem que o termo cuxita aqui pode ser, na realidade, uma outra designação, talvez mais arcaica, para midianita, que era de onde era Zípora, porque é a única mulher que nós temos na Bíblia apresentada como esposa de Moisés, né? E talvez o questionamento aqui é exatamente do casamento de Moisés com essa mulher, que era, por ser midianita, ainda da descendência de Abraão, mas não era realmente da família da aliança. Também pode ter um fato até curioso de um certo racismo, né? Porque ela poderia ser uma pessoa com uma cor de pele mais escura, mas talvez pelo fato de a própria influência de Jetro sobre a liderança de Moisés tenha causado essa inveja aqui em Miriam e Arão. O fato é que eles agora estão se rebelando contra a liderança de Moisés, e muitas vezes na família isso pode acontecer também. Além da excelente exposição que o senhor já fez, pastor Tadeu, eu vejo que uma questão muito importante aqui é nós procurarmos entender os papéis que Deus dá a cada um, né? Fica claro nas Escrituras que o papel dos pais é diferente do papel dos filhos. A Bíblia manda os pais cuidarem dos filhos, criarem eles na instrução do Senhor, mas manda aos filhos que eles honrem pais e mães, que eles obedeçam aos seus pais e suas mães, mostrando o papel de autoridade dos pais sobre os filhos dentro da família. E da mesma maneira, a Bíblia coloca o marido como o cabeça da família, e cabendo então à esposa ter o seu esposo como o líder maior dentro da família, né? A Bíblia nunca coloca os homens como sendo superiores às mulheres, mas dentro da família, o pai como tendo a liderança maior sobre a esposa e filhos, e os pais, né, pai e mãe, sobre os filhos. Dessa maneira, nós podemos entender que cabe a quem está nessa liderança a palavra final nas escolhas, nas decisões, e nós devemos, como família ou em família, procurar apoiar aqueles que têm a responsabilidade de tomar as decisões, porque na realidade a liderança, como a própria lição destaca, traz um fardo, traz um peso, né? Toda liderança, no final, ela se mostra solitária, porque muitas vezes vai ficar na mão do pai decidir se vai fazer assim ou da outra forma, se vai investir nisso ou naquele outro negócio, se vai gastar o dinheiro ou o tempo dessa forma ou daquela outra, se vai priorizar isso ou aquilo. Então, é difícil. Porém, a liderança, apesar desse aspecto solitário, porque às vezes no final ele vai ter que tomar a decisão, mas a liderança também não precisa ser individualista, né? Já vimos sobre a importância da comunicação, do diálogo na família, e pais podem e devem conversar com os outros integrantes da família, né, sobre as decisões que precisam ser tomadas e como eles podem também contribuir. O grande erro e o problema que o senhor já destacou muito bem é essa mudança na forma como se enxerga a autoridade. Muitas vezes as pessoas querem ter o mesmo peso, decidir o que deve ser feito, enquanto que nós temos papéis de autoridade diferentes na família e precisamos respeitar isso, né? É uma coisa que ocorre também na igreja, que muitas vezes as pessoas acham que vivem numa democracia, né? Democracia é esse governo do povo, mas na verdade a família não é uma democracia, a família tem uma autoridade, e a igreja também não é uma democracia. Existe uma autoridade, autoridade que foi estabelecida por Deus, né? Na democracia, o povo estabelece autoridades, lhes dá poder para representar o povo e troca esse poder, ou pelo menos deveria ser assim, não é? Quando não está atendendo às necessidades do povo. Mas na família não é assim, ninguém troca o pai e a mãe porque não está agradando. Também não é assim na igreja. E nós precisamos ter o cuidado com isso. Acho que há uma grande diferença entre a contribuição que cada um pode dar, e aí todos podem contribuir com seus dons, talentos, com sua visão, com sua capacidade, mesmo dentro da família, não é? Todos podem contribuir. Logicamente que quanto maior a maturidade de cada um, maior pode ser a sua contribuição. Mas, às vezes, o que se quer, o que alguém quer, não é contribuir, não é dar algo para melhorar a situação para todos. O que alguém quer é controlar, né? É diferente de contribuir para controlar. Alguém quer que seja feito da sua forma, quer que ele seja atendido. E ser atendido, mas sem levar em conta as outras pessoas. Então, no texto, Miriam e Arão estão insatisfeitos porque talvez quisessem ter uma influência maior e ou usaram essa ideia do casamento apenas como uma desculpa ou enxergaram naquela família com quem Moisés casou alguém que estava influenciando mais do que eles estavam. Então, aqui é uma questão de se sentir importante, né? E achar que você tem o controle ou pode exercer influência para que as coisas sejam feitas da forma como cada um gostaria de ser. E, no entanto, na família e na igreja também, não podemos seguir este caminho. Precisamos entender os papéis e que é colocada por Deus, e eu creio que com isso nós poderemos caminhar muito melhor na família, sem esses choques, né, com a liderança. Mas, pastor Tadeu, nós temos ainda aqui aquele ponto final que nós chamamos de hora da pimenta, a mesa redonda e hora da pimenta, que é uma hora que a gente traz uma pergunta assim mais provocativa não para gerar calor, briga, mas para gerar reflexão, né? E eu quero começar com o senhor trazendo aí a participação na hora da pimenta, que nesse episódio fala da seguinte forma: a liderança de Moisés, claramente estabelecida por Deus, não era exercida com orgulho ou tirania. Nós vamos ver Moisés ser apresentado como um homem manso e humilde, né? Por vezes, os líderes estabelecidos por Deus, seja na família ou na igreja, agem diferente de Moisés. Agem mais realmente pensando em si, em demonstrar o seu poder. E a grande pergunta, então, é como as lideranças, sejam na família ou na igreja, podem se prevenir contra o uso ruim da autoridade, é com o senhor, pastor Tadeu.
Excelente, pastor Kleber, excelente. Eu acho que é um grande perigo, né, da liderança, é como lidar com a autoridade. É como lidar com a nitroglicerina, né? Tem que ser na medida certa, senão causa explosão, né? Eu acho que o grande segredo de uma liderança madura, influenciadora e eficaz está relacionado a como lidar com a autoridade. E quando a gente fala em como lidar com a autoridade, a gente vai voltar ao ponto de como lidar com as críticas, como lidar com os questionamentos. Todo líder deve ter em mente que a sua liderança, o seu papel, as suas decisões serão constantemente questionadas, serão constantemente colocadas em xeque. E nesses momentos, mais importante do que as nossas ações serão as nossas reações. Como eu vou reagir diante das críticas? Como eu vou reagir diante de uma possível rejeição? Pastor Kleber, ouvintes, uma liderança que tem dificuldades em lidar com as críticas, ela terá duas opções. Ela terá duas opções a serem seguidas, uma ou outra, e ambas são ruins. Ambas são ruins. Como quando uma liderança não sabe lidar com críticas, ele vai ter que tomar um rumo, né, que será ruim de qualquer forma. Primeira opção: quando uma autoridade não sabe lidar com a crítica, ela sucumbirá, ela afundará, naufragará. Temos visto muitos líderes que entregaram os pontos, que estão deprimidos. Temos presenciado lideranças, inclusive lideranças eclesiásticas, vivendo à base de medicamentos. Por quê? Porque não sabem lidar com as críticas, ok? E essa é a primeira opção, essa liderança vai sucumbir. E qual seria a segunda opção de quando uma liderança não sabe lidar com as críticas? Ela vai se tornar tirana. Ou seja, ela vai buscar manter a sua posição por meio da força, por meio da imposição. Um líder tirano, meus amados irmãos, ele tem dificuldade de lidar com críticas, mesmo que elas sejam construtivas. Um líder tirano é um líder inseguro. É um líder inseguro. Um líder, meus amados irmãos, ele não pode ter insegurança. Principalmente um líder eclesiástico, principalmente um líder familiar. Você deve saber que foi Deus que te colocou, foi Deus que te deu esse papel, foi Deus que te deu esse cajado, vamos dizer assim, a figura do cajado, e que você está ali porque Deus te colocou, e exerça na vontade do Senhor. E quando surgir questionamentos, críticas, rejeições, aí você olhe para a Bíblia e aprenda com Moisés. Não é verdade? Então, eu acho que essa é a grande questão de como lidar com a autoridade. E quando a gente olha para a Bíblia, e a gente pega o exemplo de Moisés, em relação às críticas que ele sofreu ali, como o senhor falou, talvez por um casamento com uma pessoa ali que de repente não agradasse tanto os irmãos, né? A gente vê a reação de Moisés a isso é de grande valia. Por quê? Qual foi a reação de Moisés quando a gente olha para o texto, capítulo 12 de Números, que está na revista, diante das críticas dos seus irmãos? Ele não respondeu nada. Ali quem vai dar a resposta é o Senhor. Ele deixou que Deus respondesse por ele. Irmãos, isso daqui demonstra uma liderança confiante. Não é uma liderança orgulhosa, não é isso não. Mas é uma liderança que sabe que está ali porque Deus colocou. Deixa Deus falar por ti. A voz de Deus fala mais alto que a nossa. Deus é mais eloquente do que nós somos. Deus fala com mais profundidade. Porque muitas vezes a gente pega aquele problema e a gente vai querer argumentar, querer brigar, querer, né, contra-argumentar, e aqui a coisa se torna ainda pior. E é interessante, pastor Kleber, que é justamente nesse contexto de críticas, de questionamentos, de uma certa rejeição, é nesse contexto que a Bíblia vai evidenciar a mansidão de Moisés. Isso é extraordinário, porque a gente sabe, muitas vezes a gente faz menção dessa mansidão de Moisés, mas muitas vezes a gente se esquece o contexto que isso se deu, não é verdade? E como nós precisamos aprender com a mansidão de Moisés. Irmãos, mansidão é fruto do Espírito, está lá na lista de Gálatas 5. Mansidão também está na lista das bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados, felizes são os mansos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:5. Ou seja, mansidão é uma virtude bíblica. E mansidão é algo que a nossa sociedade pós-moderna despreza, rejeita, né? Elogia-se hoje o dinamismo, a energia, e mansidão no mundo de hoje soa como algo apático, fraco, inativo, inoperante, né? Mas, biblicamente, mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Biblicamente, mansidão não tem nada a ver com omissão. Pelo contrário, Moisés, que a Bíblia fala que foi o homem mais manso da terra, exerceu uma das lideranças mais fortes, mais pujantes, mais influenciadoras da Bíblia. Moisés foi o homem que liderou 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Sua liderança é até hoje estudada, inclusive em meios seculares. Professores que dão aula em universidades, professores de administração, por exemplo, usam a liderança de Moisés como exemplo, como um case, né, a ser estudado. Então, manso, meus amados irmãos, a mansidão é o grande, acho que, segredo para isso, para como lidarmos com a autoridade. E mansidão, em algumas versões da Bíblia, traz como humildade. Ou seja, exerça a tua liderança com humildade, sabendo que a tua liderança não é perfeita, não é não, né? Mas foi Deus quem te colocou ali, né? A pessoa mansa é a pessoa que não tem espinhos, é a pessoa que tem a capacidade de lidar com críticas, com rejeições, sem reagir. Olha a gente falando novamente de reação, sem reagir com violência, com agressividade. É a pessoa que sabe onde Deus lhe colocou. É a pessoa que sabe qual a tarefa a ser desempenhada. E faz isso com humildade, sem ferir os outros. Portanto, meus amados irmãos, para concluir a minha participação, podemos dizer que nós evitaremos lidar com uma autoridade tirana se lidarmos com mansidão, entendendo que as críticas fazem parte do processo. E podemos utilizar as críticas em nosso favor, utilizá-las para o nosso aperfeiçoamento. É importante, irmãos, a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, até mesmo em reuniões eclesiásticas, em reuniões de líderes, né? Às vezes, quando alguém expõe ou alguém expressa ali uma crítica, alguém expressa ali uma crítica, às vezes até construtiva, como as pessoas têm dificuldade, os líderes têm dificuldade em lidar com isso. Logo já tentam abafar aquela pessoa, excluir aquela pessoa. Não, não é isso não, irmãos. Então, que a liderança nossa, seja profissional, seja ela eclesiástica, seja ela familiar, que ela seja desempenhada com mansidão, com humildade. E certamente a mão do Senhor, a boa mão do Senhor estará conosco.
Amém. De fato, é uma questão que toda liderança precisa considerar, né? como nós vamos reagir a críticas, a oposição. E é muito interessante vermos aqui como Moisés reagiu nesse momento, né? Eu li uma frase, não lembro aonde, mas que dizia assim: o medo liberta o tirano que há em nós. E eu acho que essa é uma questão que leva a liderança a pensar. Quando nós muitas vezes temos medo de perder aquela liderança, quando temos medo de perder talvez a honra, o cargo, os benefícios, enfim, aquilo que aquela liderança nos traz, aí nós viramos o tirano, né? Nós podemos ver que Moisés não está preocupado, porque na realidade ele sabe, Deus colocou-o ali e o próprio Deus vai chamar os três lá na tenda do encontro e dizer: ó, tem gente aqui que eu me revelo, tem gente aqui que é profetisa, mas Moisés é diferente, eu coloquei num lugar especial. Então fica claro que é Deus quem estabelece essas coisas aqui, não é? E portanto nós precisamos entender isso, é Deus quem dá a autoridade. Interessante que Moisés, quando as coisas pareciam estar muito complicadas, ele ia buscar uma direção na fonte da autoridade, né? Em Deus. E aí tem duas questões que eu quero só trazer aqui para concluir. Primeiro é que se nós confiamos em Deus, não podemos ou não precisamos ter medo e, portanto, virar um tirano, né? Eu gosto daquele livrinho antigo, pequeno, mas que traz lições muito interessantes, O Perfil de Três Reis. Ele mostra como Davi entendeu que Deus usou o Saul para tirar o rei tirano de dentro de Davi, né? O autor diz: Deus usou o Saul que estava fora para tirar o Saul que estava dentro de Davi. E Davi não reagia como Saul quando ele foi questionado por Simei, ou quando foi se viu diante da oposição de seu filho Absalão. Mas isso ele mostra que exatamente Davi parecia entender: foi Deus que me colocou aqui no trono, se Deus quiser que eu continue no trono, ele vai me manter aqui nesse trono. Eu creio que esse entendimento liberta a liderança para não ficar com medo e, portanto, não virar também um tirano. E a outra questão é nós pensarmos na motivação, né? Por que que eu quero fazer assim? Por que que eu quero ser o líder? A quem eu quero agradar com as minhas decisões? Eu estou pensando em mim, estou pensando na minha família, estou pensando nos benefícios, ou estou pensando realmente em agradar a Deus e fazer o que é melhor para aqueles liderados que Deus colocou sob a minha liderança? Então, se nós pensarmos assim, considerarmos assim, creio que não cairemos nesse problema do uso ruim da autoridade, né? Da autoridade com imposição, da autoridade com orgulho, da autoridade que quer afundar os outros, que quer eliminar concorrentes, que quer se desfazer de oposição. E a oposição não é simplesmente porque alguém pensa diferente de mim, né? No nosso meio, tanto às vezes na família quanto na igreja, às vezes vemos esse entendimento. O simples fato de alguém não concordar comigo é visto como um opositor, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, me lembro do caso de Naamã. Que tristeza seria para Naamã se não tivesse alguém que pensasse diferente dele, né? Tinha morrido leproso, mas teve alguém que, com respeito, querendo o bem dele e entendendo a autoridade que ele tinha, mas chega com tranquilidade e diz: meu senhor, se tivesse sido alguma coisa assim mais difícil, quer que custa, vá lá. E ele então ouviu alguém que pensava diferente dele isso foi para o seu bem e nós podemos também pensar na liderança como alguém que não sabe tudo, que não tem sempre a melhor resposta, que pode receber também uma opinião dos outros, mas buscar especialmente em Deus, com humildade, essa direção para a nossa liderança, né? Moisés é um exemplo de mansidão, mas o maior exemplo de mansidão e aquele que nós somos ordenados a imitar é exatamente o Senhor Jesus, né? Que disse, aprendei de mim que sou manso, é um mandamento, nós precisamos aprender com o Mestre. E como já bem destacou o senhor pastor Tadeu, não é simplesmente uma mansidão, não significa ficar apático. Jesus às vezes pegou no chicote, no azorrague para resolver as questões, mas ele sempre agia para agradar o Pai e sempre se movia com humildade. E isso é o que nós devemos aprender e trazer para a nossa liderança. Mas, muito bem, chegamos ao final deste episódio. Eu creio que um episódio que traz muitas questões importantes para pensar, né? Creio que a lição realmente trazida para a prática, aplicada às nossas famílias, tem questões importantes para nós apreendermos e colocarmos em prática. E eu quero aqui agradecer a excelente participação do pastor Tadeu Coelho, ali de Campina Grande, e abrir o espaço aqui para suas considerações finais, pastor.
Pastor Kleber Maia, eu que agradeço o convite mais uma vez. É uma honra estar com os irmãos, uma honra pensarmos juntos a respeito deste assunto tão importante da Palavra de Deus. E como o senhor falou, são lições extremamente práticas, são lições que, né, nós meditamos no domingo, mas elas devem refletir nas nossas segunda, terça, quarta, todos os dias da nossa vida. E certamente, às vezes, são lições, pastor, que elas são simples, né? Não é grandes coisas que o Senhor requer de nós. São coisas simples, mas se nós colocarmos em prática na nossa vida, elas terão grandes resultados. Então, o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, abençoe a aula dos irmãos no próximo domingo e que nós possamos aperfeiçoar famílias, aperfeiçoar relacionamentos por meio da Palavra de Deus. É interessante, pastor Kleber, que eu pensando aqui, enquanto a gente conversa sobre o assunto, que hoje não temos nada contra a ciência, muito pelo contrário, a ciência é uma bênção de Deus, mas se recorre tanto às ciências humanas para tentar, né, ajustar relacionamentos, se recorre tanto à psicologia, à psicanálise, né, à psiquiatria, tantas ciências que há, e graças a Deus por elas, mas o nosso grande manual, né, é a Palavra de Deus. Tenho certeza que se nós colocarmos em prática essas lições bíblicas, esses ensinamentos bíblicos, bíblicos, seremos grandemente abençoados. E um forte abraço em Cristo a todos os irmãos. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a sua participação, pastor Tadeu. Quero agradecer também a todos os ouvintes do Pod EBD, você que a cada semana nos acompanha. Eu quero pedir que você também nos ajude aí na divulgação, né? Coloque o link desse episódio nos seus grupos da igreja, até da família, grupos que você possa nos ajudar aí a que mais pessoas sejam alcançadas por essas reflexões que aqui trazemos com o objetivo de ampliar um pouco a discussão ou a aplicação das lições que nós temos a cada semana na EBD, que é uma bênção de Deus para nós e para a nossa família. Quero agradecer também ao pastor Gleibson Andrade, que é o nosso comandante, mas que está aí no período sabático cuidando do seu doutoramento e que logo estará de volta na condução aqui do Pod EBD. Agradecer a todos os demais companheiros que cada semana estão aqui trazendo a sua contribuição. Que Deus abençoe a todos e eu me despeço de todos com a paz do Senhor.